CBN Comportamento de hoje vai falar sobre a infidelidade. Nós estamos numa sociedade onde há uma liberdade muito grande de recomeçarmos a nossa vida. Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento que não se sente feliz, o que é uma conquista em comparação com algumas gerações em que nós éramos obrigados a viver ao lado de quem casávamos e era considerado imoral uma separação. Mas temos também um grande número de pessoas que convivem em relações de forma instável e não conseguem ter ou estabelecer uma relação de transparência e até mesmo de sinceridade e fidelidade com o parceiro. Como entender isso? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, nós estamos condenados à infidelidade ou não?
Olha, Gilson, embora todos os estudos da área humana diga que nós não deveríamos ser indivíduos que escolhemos apenas um parceiro para a vida toda, existem pesquisas que comprovam que a fidelidade ainda é, sim, moda. Embora muita gente fale sobre a infidelidade, nós podemos fazer um levantamento estatístico que a cada 10 homens, 6 são fiéis. De a cada 10 mulheres, 9 são fiéis. Mas a gente precisa pensar por que que ocorre a infidelidade, mesmo ainda que esse número seja pequeno. Até 20 anos, mais ou menos atrás, os divórcios, eles tinham como causa principal a infidelidade. Mas hoje em dia, a gente observa que a infidelidade necessariamente não significa o fim da relação. Vamos conceituar o que é infidelidade?
Uhum.
A infidelidade é a quebra da confiança ou rompimento do acordo. E a infidelidade, ela pode ser sexual, emocional ou ambas. Ou seja, a pessoa trairia as expectativas, as esperanças que foram depositadas no outro de forma tanto emocional ou sexual.
Então significa que você tem vários tipos de traição, vamos dizer assim. As pessoas costumam considerar que traição é só aquela questão da infidelidade sexual, mas aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Existem algumas traições sexuais que são consequências de outras traições que as pessoas sofrem?
Ah, sim. Aliás, dentro da lista da pesquisa que eu levantei, esse é o primeiro motivo que levam as mulheres a traírem, quando elas sofreram traição. Então, como uma retaliação, elas levam a traição também. Mas existem inúmeros motivos, Gilson. Existem fatores de personalidade que são aprendizados dentro da própria família, né? Pais que traíam, ou o próprio medo da perda ou da traição. Fatores de relacionamento, quando existem questões emocionais no casal não bem resolvida, desentendimentos, diferenças de gostos, falta de habilidade em um em lidar e conhecer o outro, ou fatores circunstanciais, que é aquela traição casual, uma paixão de infância que aparece, um trabalho que me oferece, me proporciona um assédio, horários conflitantes entre o casal. Então, existem inúmeros motivos que podem levar à infidelidade. E existem também, Gilson, alguns mitos. Um dos mitos é que o outro, o traído, ele é o culpado, porque ele não se responsabilizou em satisfazer o parceiro. Então, a culpa seria dele, e não necessariamente. Como eu disse momentos atrás, existem muitos motivos que podem levar à infidelidade.
Então, aquela ideia, por exemplo, de que tem sempre uma vítima na traição e existe um culpado. Existe realmente isso? Ou uma traição, ela é uma questão tão conjuntural que está todo mundo envolvido nela? Ou seja, há cumplicidade para todo lado?
Bom, daí depende também, né, Gilson? Porque pode haver um casamento satisfatório, pode haver cumplicidade, mas pode haver também uma curiosidade, e esse é um dos motivos que mais levam os homens à traição, o efeito novidade. Então, assim, tá tudo bem em casa, eu amo minha esposa, adoro minha esposa, nós temos um canal de comunicação fantástico, eu amo meus filhos, gosto da minha vida, mas aparece aquela circunstância, aquela situação, e eu faço a traição. Outro mito, Gilson, que ocorre nos dias de hoje, é que a única saída é o divórcio. E não necessariamente, muito pelo contrário. Ultrapassar a situação da infidelidade pode trazer ao casal um grau de conhecimento, de profundidade, de cumplicidade muito maior. Entender o outro, entender por que o outro foi levado à traição.
Agora, Adriana, deixa eu fazer uma última pergunta, mais por curiosidade, né? A gente tem hoje estatísticas que mostram que casais que se unem mais tarde, com mais idade, costumam ficar mais tempo juntos e são mais fiéis. A gente tem uma ideia, e a gente herdou muito isso, de que o casamento é algo que a gente entra e deve entrar nele de forma até meio cega e pouco experiente, que é aquilo que constrói uma relação fiel, ou a gente tem que começar a ensinar os filhos de que quanto mais se casarem mais tarde, melhor, e vão escolher melhor o parceiro?
Nem mais cedo, nem mais tarde, mas com um grau maior de conhecimento sobre si mesmo e sobre o que eu espero sobre o outro. Se eu não ficar gerando expectativas de que o outro irá me completar, de que o outro irá me fazer feliz, sendo que eu mesma não faço isso, existe uma chance muito maior desse casamento não dar certo. Existem pessoas muito jovens que têm esse grau de maturidade e que conseguem saber exatamente quais são as responsabilidades que têm sobre si mesmo e sobre o outro. E existem pessoas, né, já mais adultas, com mais idade e que não atingiram esse grau ainda. Então, o ponto ideal, Gilson, para que realmente as pessoas possam ser felizes juntas, é haver muita comunicação, é haver muita troca, é haver cumplicidade, diálogo e, principalmente, respeito pelas diferenças. Eu devo valorizar o que o outro traz de diferente. Eu devo conversar sobre isso, eu devo falar sobre as coisas que me incomodam. Eu devo ter comigo a obrigação de, em primeiro lugar, ser feliz comigo mesmo e, em segundo lugar, claro, tentar tornar a vida do meu parceiro, da minha parceira, algo melhor, olhando as peculiaridades dele e vendo de forma positiva essas peculiaridades.
Adriana Furlan, até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos.